Deve-se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvintes da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
A alegria do sertanejo através da música. Bom dia, você que está na escuta do Sertão Nosso.
7:02.
Cada dia uma mulher. Depois daquela ressaca de curtir o domingão, vem segunda-feira brava, mas até é muito bom. Logo quando chega a tarde, vou pra casa da velhinha, dá um cheiro na comadre pra ela não ficar sozinha. Toda terça eu me lembro que tem uma moreninha dando sopa aqui do lado, ela é minha vizinha. Quarta-feira não dou mole, pra casa não volto não, vou dormir no aconchego nos braços da Conceição. 7 dias da semana, todo dia um cafuné. 7 dias da semana, cada dia uma mulher. 7 dias da semana, todo dia um cafuné. 7 dias da semana, cada dia uma mulher. Todo dia um cafuné, 7 dias da semana, cada dia uma mulher. 7 dias da semana, todo dia um cafuné, 7 dias da semana, cada dia uma mulher. Chegando o fim de semana, coisa boa é quinta-feira, dia de ligar pra Ana, carinhosa e parceira. E na sexta com a Beth tem cerveja pra beber, e no sábado à noite leva a Rita pra comer. Sete dias da semana, todo dia um cafuné. Sete dias da semana, cada dia uma mulher. Sete dias da semana, todo dia um cafuné. Sete dias da semana, cada dia uma mulher. Sete dias da semana, cada dia uma mulher.
Saiu pra roletar, postou vamos fechar que eu tô solteira. Já descobri um lugar, na hora vou tá lá, mas não é pra voltar, tá de zoeira. Ela chegou com um e eu com duas, na hora todo mundo percebeu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Toca aí o sorriso mil e o rímel. E o sorriso sumiu, todo mundo percebeu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Copa aí o sorriso sumiu, e o rímel escorreu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Copa aí o sorriso sumiu, todo mundo percebeu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Saiu pra roletar, postou vamos fechar que eu tô solteira. Já descobri o lugar, na hora vou tá lá, mas não é pra voltar, tá de zoeira. Ela chegou com um e eu com duas, na hora todo mundo percebeu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Copa aí o sorriso sumiu e o rímel escorreu.
Dia Cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom Dia Cidade, com Vinícius Lima e Anuska Meireles.
Bom Dia Cidade, está iniciando agora o nosso programa diário de segunda a sexta-feira a partir de 7 horas da manhã. Eu sou Vinícius Lima e ficaremos juntos até as 8 horas. Minha gente, nosso Bom Dia Cidade começa com muita alegria, muita energia. E vamos falar, é claro, da nossa Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, do município, com o nosso quadro diário Câmara em Ação. Mas antes, roda a vinheta.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
O presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, Ivan Cordeiro, recebeu na manhã desta última segunda-feira, dia 13 de julho, o capitão da Polícia Militar da Bahia, Thunder, um dos 5 policiais brasileiros selecionados para integrar a missão de verificação das Nações Unidas na Colômbia. Participado do encontro, o chefe de gabinete da presidência, Rafael Nunes, a esposa do capitão, Helen Olasco Almeida, o filho do casal, Dmitry Nolasco, de 9 anos, o subcomandante da 77ª CPM, Capitão Figueiredo, representando aí o comandante da unidade, Major Orlins, além da tenente Cristiana, da soldado Daniela e do soldado Bahia. A missão de verificação das Nações Unidas da Colômbia foi criada para acompanhar o cumprimento do acordo de paz firmado entre o governo colombiano e as antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, celebrado em 2016. Entre suas atribuições estão monitorar a implementação dos compromissos assumidos pelas partes, acompanhar o processo de reintegração dos ex-combatentes à vida civil e verificar o respeito aos direitos humanos, apresentando relatórios periódicos ao Conselho de Segurança da ONU. O Brasil participa da missão pela primeira vez com policiais militares, reforçando sua atuação em operações internacionais de paz e cooperação. Ao todo, 5 policiais brasileiros foram selecionados, 3 da Bahia, 1 de Alagoas e 1 de Pernambuco. Além de representar o país em uma missão de relevância internacional, a iniciativa fortalece o intercâmbio de conhecimentos entre as forças de segurança, contribuindo para o aperfeiçoamento profissional dos agentes e para o fortalecimento das instituições policiais. Durante a reunião, Ivan Cordeiro parabenizou o capitão pela conquista e anunciou que apresentará uma moção de aplauso e reconhecimento ao seu trabalho. O presidente também informou que irá propor a concessão do título de cidadão conquistense ao oficial que atua em Vitória da Conquista desde 2015. Ao receber a notícia da homenagem, o capitão Thunder demonstrou emoção e gratidão. Abre aspas, recebo essa notícia com um coração muito alegre, muito feliz. Eu já me considero um conquistense. Essa cidade foi a que me acolheu desde 2015. Foi aqui que tive a oportunidade de conhecer minha esposa e construir minha história. Ter esse reconhecimento é, sem dúvida, motivo de muita gratidão. Fecha aspas. O oficial também agradeceu o reconhecimento prestado pela Câmara Municipal e destacou a importância da valorização do trabalho policial. Minha gente, a Fundação Pública de Saúde Vitória da Conquista publicou no Diário Oficial do Município desta última segunda-feira a 6ª convocação dos candidatos aprovados da Seleção Pública número 002 de 2025. A chamada é designada para o cargo de técnico de radiologia. Segundo o edital, o convocado deverá entregar a documentação exigida entre os dias 14 e 17 de julho no setor de recursos humanos da Fundação de Saúde de Vitória da Conquista, localizada na Avenida Macaúbas, número 100, bairro Patagônia. Após a entrega da documentação, o candidato será encaminhado para a realização da consulta ocupacional, além de apresentação dos exames admissionais, conforme agendamento individual, seguindo as orientações descritas no edital. O não cumprimento dos prazos estabelecidos ou a ausência de qualquer documentação exigida resultará na exclusão do candidato do processo seletivo. Mais informações podem ser adquiridas por meio do telefone 77-3420-6202. Minha gente, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, Setas de Vitória da Conquista, segue desempenhando um papel fundamental na conservação da biodiversidade. Mantido exclusivamente por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o equipamento é o único da Bahia administrado pelo município, sem vínculo com órgãos estaduais, e se destaca como referência no atendimento, recuperação e reintrodução de animais silvestres à natureza. Entre janeiro e junho deste ano, o Setas recebeu 957 animais silvestres, entre aves, mamíferos e répteis. Deste total, 791 animais, que representa 64,6%, foram reabilitados e devolvidos ao habitat natural, reforçando o principal objetivo do centro, garantir que os animais resgatados possam retornar à natureza em segurança. No mesmo período, 174 animais morreram em decorrência da gravidade das condições em que chegaram ao centro, 16 fugiram e 8 foram transferidos para outros setas e instituições parceiras, conforme a necessidade de manejo e conservação das espécies. Segundo a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Ana Cláudia Passos, o trabalho desenvolvido pelo Setas é resultado do empenho de uma equipe multidisciplinar formada por veterinários, biólogos e tratadores que atua diretamente na proteção da fauna silvestre. A gente foi publicado também nesta segunda-feira, dia 13, no Diário Oficial do Município, o decreto número 24.311, que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana no município de Vitória da Conquista. O documento definirá as diretrizes, objetivos, ações e metas para o planejamento, implantação, manutenção e monitoramento da arborização nos espaços urbanos do município. O Plano Municipal de Urbanização é um instrumento técnico e de planejamento estratégico que visa, entre outros pontos, ampliar a cobertura vegetal urbana, promover o manejo adequado da arborização, preservar e incentivar o uso de espécies nativas e contribuir para a adaptação às mudanças climáticas que impactam diretamente a vida dos municípios. É elaborado por um grupo de trabalho multidisciplinar, composto por geógrafos, engenheiros, florestais, peritos ambientais, advogados e engenheiros agrônomos pertencentes à SEMA, o PLAMAL também contou com apoio de acadêmicos de engenharia florestal e de meio ambiente nas instituições de ensino da região. O documento divide-se em 10 sessões principais que guiam o diagnóstico e a aplicação das políticas públicas de arborização e apresenta o histórico da arborização no município, a sua relevância prática e os objetivos gerais e específicos que justificam a criação do plano. Gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso Bahia em Foco.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, ai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Os bons tempos estão de volta. Somente aqui, na Rádio Câmara 90.3, Bons Tempos. O programa feito para você. Os bons tempos estão de volta. Somente aqui, na Rádio Câmara 90.3, Bons Tempos. O programa feito para você.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, nosso Bom Dia Cidade retorna aqui ao ar, ao vivo, com você aí, você nos ouvindo direto no seu carro, no rádio na sua casa. Muito obrigado pela sua audiência. 7 horas e 22 minutos. E como prometido, nós vamos iniciar agora o nosso quadro, né, o nosso bloco com foco aqui na Bahia, com muita entrevista, notícias aí do governo do estado e muito mais. Mas antes, roda a vinheta.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, o jornalista Jefferson Beltrão, lá da Alba Entrevista, teve um bate-papo com o delegado-geral da Polícia Civil aqui da Bahia, André Viana, falando sobre os desafios da segurança pública, as ações realizadas pela Polícia Civil e muito mais. Vamos ouvir essa entrevista.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A segurança pública segue entre as maiores preocupações dos brasileiros. Na Bahia, o desafio envolve o enfrentamento às facções criminosas, a redução dos índices de violência, o fortalecimento da inteligência policial e o combate às estruturas financeiras que sustentam o crime organizado. Nesse contexto, Salvador sediou o primeiro encontro nacional das redes Recupera e Renorcrim, com a participação de especialistas de todo o país, para debater novas ações de combate ao crime organizado e recuperação de ativos. E é para falar sobre os desafios da segurança pública, o avanço das organizações criminosas, as iniciativas da Polícia Civil e os caminhos para enfrentar um fenômeno que desafia governos em todo o mundo, que é a nossa conversa com o delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, André Viana. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, André.
Prazer todo meu, Jefferson. Grande satisfação. Realmente é um momento muito importante para a gente poder falar um pouco sobre segurança pública e um pouco sobre o trabalho da nossa Polícia Civil.
O crime organizado hoje é o maior desafio da segurança pública?
Realmente, é um dos maiores desafios. Nós temos um ponto de grande relevância, ele é impactante. E adotar as medidas que provoquem justamente uma maior eficácia da ação policial eu reputo como de ponto de grande concentração de energia da nossa atividade policial. Então, identificar as organizações criminosas e conseguir aplicar o golpe mais eficiente para derrubar esse gigante que nós estamos enfrentando realmente é um grande desafio.
O que está por trás do fortalecimento dessas organizações criminosas? É o dinheiro? É o acesso às armas, tem o recrutamento de pessoas também?
Com certeza. O recrutamento, o dinheiro onde ele é nutrido e estimula diversas ações. E entender, primeiro entender o que vem a ser realmente uma organização criminosa, porque acho que o problema ele passa a ser um problema nacional, inclusive internacional. Então, nós somos organizações que ultrapassaram divisas entre estados e fronteiras entre países. E efetuar esse diagnóstico, tentar entender e tentar justamente, não tentar, eu já não coloco como tentar não, mas é aplicar realmente o golpe certeiro referente a essas organizações, esse é o nosso papel. Então, logo assumimos, desenvolvemos um programa da atividade policial para tratar o problema. E principalmente uma pauta de gestão da Polícia Civil da Bahia. E colocamos quatro pilares básicos, sendo o primeiro pilar da capacitação e treinamento. Não tem como a gente enfrentar esse problema aplicando os mesmos conhecimentos. Nós temos que atualizar e procurar os melhores conhecimentos, não só no país, como no mundo.
Dá um exemplo dessa atualização de conhecimento para enfrentar o crime organizado.
Pronto. Vamos em específico na asfixia financeira. Asfixia financeira, todo delegado de polícia ele é treinado para fazer em específico duas fases da operação, bem nítidas, que é identificar e prender. Então, o meu trabalho todo é no sentido de elucidar, identificando o autor e efetuar a prisão. Essa é a função. Nós saímos da academia com esse conhecimento. Mas na asfixia financeira, nós precisamos de mais outros três conhecimentos, que eu tenho que administrar, eu tenho que alienar, vender e tenho que dar destinação ao bem. E como pegar um delegado de polícia e fazer essas três outras fases sem dar o conhecimento, sem procurar realmente desenvolver as ferramentas para que ele possa fazer isso a nível de um sistema e realmente fazer com que nós não só nos preocupemos em efetuar a prisão do criminoso, mas a apreensão de tudo que venha a nutrir aquela atividade criminosa, o dinheiro, os bens. Então, efetuar essas ações e fazer com que esse proveito do crime seja utilizado para investimento contra o crime, aí entendemos será uma grande estratégia de enfrentamento às organizações criminosas.
Muita gente tem a percepção de que a eficácia das forças de segurança se mede com a prisão de criminosos. Não é a única forma de enfraquecer as facções criminosas, então?
Não. Eu fui diretor da Narcóticos em 2013 a 2015, na Bahia, e fizemos diversas apreensões de grandes toneladas de drogas. Fizemos uma grande integração com a Polícia Federal, e realmente foi um trabalho emblemático na minha carreira, posso dizer, com todo aquele time brilhante que nós conseguimos montar à época. Mas em determinado momento, nós tínhamos uma meta de produção a nível de traficantes. Então, assim, toda semana eu tinha por delegacia diária uma quantidade específica como meta para efetuar prisões. Só que em determinado momento, ficava bem visível isso, quando nós efetuávamos a prisão, aquele ponto específico de comércio de drogas, ele era substituído, o seu líder, o seu dono, o seu proprietário, pelo irmão, pelo um pai, pelo um amigo, por outra pessoa que via aquela empresa como vantajosa e que continuava a render lucros. Então ali nós entendemos que teria que ter uma virada de chave. Eu estou falando isso de 2013. Então cada uma das nossas operações naquela época, elas estavam enraizadas com a lavagem de dinheiro. Ou seja, eu não queria só, e já era premissa, não só efetuar a prisão, mas também a apreensão do bem. Embora naquela época nós não sabíamos as outras três fases, mas era assim, se preocupar com o quantitativo monetário, que não fosse só o veículo, e a prisão. E todos os delegados são formados nesse sentido. Hoje, nós nos preocupamos mais com o quê? Utilizar esse recurso justamente em proveito do Estado. Isso entendo que é realmente uma grande estratégia. Tudo eu tenho comigo, Jefferson, que está para quem busca. Procurar os melhores conhecimentos, as melhores práticas, por isso que eu coloquei capacitação e treinamento, foi um norte na nossa carreira. Então, eu fui delegado de operações especiais, pude ficar quase 7 anos na coordenação de operações especiais na Bahia, que hoje é CORE, antigamente era COI. E nessa coordenação nós procuramos os melhores conhecimentos com os CIOs, então tinha uma grande integração das forças e com específico com a Embaixada Americana, através da Divisão de Operações Especiais do Distrito Federal, nós conseguimos colher esses conhecimentos, essas técnicas que salvam vidas e adotar aqui na Unidade de Operações Especiais da Bahia. Então ela passou a ser uma referência no país em entradas, táticas, com o objetivo específico de salvar vidas. Da mesma forma eu coloco agora enquanto delegado-geral. Então nós continuamos tendo a preocupação referente às ferramentas de, vamos dizer assim, não só de operações especiais, mas as ferramentas táticas das ações policiais, mas uma grande preocupação em relação às ferramentas de investigação, as ferramentas tecnológicas que nos ajudam na atividade de inteligência. Isso sim, nós não só passamos a ser eficientes, mas também, entendo, com muito mais efetividade nas ações policiais.
Delegado André, os Estados Unidos passaram a considerar organizações criminosas como organizações terroristas, a exemplo do PCC, o Comando Vermelho também. O que muda na prática para as forças de segurança isso?
Hoje ainda está muito incerto em qual será essa ingerência específica do governo americano a partir do momento que ele estipulou que seriam organizações terroristas. É certo que, de acordo com cada país, essa denominação é dada com muito critério político. Isso passa a ser bem claro a partir de uma análise histórica referente a essas organizações que foram tratadas desta forma. Existe uma perspectiva positiva, sim, de efetuar apreensões a nível financeiro em outros, exemplo de uma organização criminosa aqui que está com um quantitativo de investimento financeiro dele nos Estados Unidos e conseguir efetuar a apreensão. Então, isso seria um lado positivo. O lado que compromete a nossa soberania, realmente, isso passa a ser um lado negativo. Então, nós não temos hoje, realmente, como precisar, como vai ser essa ingerência por parte do governo americano referente à ação aqui no nosso país. De sorte que o enfrentamento às organizações criminosas e à atividade de segurança pública, ela não é só uma atividade policial. Então, é uma coisa assim, conforme eu citei, a questão de tudo está para quem busca. Fazer a pesquisa, fazer os estudos, estar de mãos dadas com os pesquisadores das universidades é um passo muito importante que nós temos realmente, cada vez mais, robustecer essas ações. Então, nós temos hoje um dado específico, que é o nosso ISP. Nosso ISP é um instituto que ele congrega diversos dados referente às atividades e às ocorrências criminosas. E esse dado, por si só, ele passa a ser uma coisa muito simples. Mas a partir do momento que você utiliza os pesquisadores para poder efetuar uma melhor análise, é exemplo do crime de feminicídio. Entender que o crime de feminicídio é de grande repercussão, isso é uma coisa clara. Entender que os crimes contra as mulheres, eles ganharam uma tônica muito grande no nosso país, isso também está evidente. Mas quais são as medidas de tratarmos essas ações? Porque ela perpassa pela prevenção com a educação. Esse é um ponto. Mas através do estudo eu consegui verificar, por exemplo, que o Japão ele é muito feliz. O Japão ele proíbe a divulgação de qualquer caso de feminicídio, porque através do estudo científico foi verificado que efetua um efeito...
Acaba estimulando.
Semelhante ao efeito dominó, ou copycat, onde justamente ações que são divulgadas pela imprensa tendem a ser replicadas e em uma margem maior, vamos dizer assim, principalmente para a globalização, vamos dizer assim, que não significa que um feminicídio que ocorreu aqui vai ocorrer outro em Salvador, não vai ocorrer outro em Sergipe, vai ocorrer outro em Minas Gerais, vai ocorrer outro também na Bahia. Então, assim, ele gera esse efeito muito grande. Então, mas o importante é que nós temos que procurar os especialistas para justamente analisar esses dados que nós possuímos para que seja efetuada uma pesquisa mais científica para que possamos ter as melhores técnicas para tratar cada uma dessas situações.
Tá aí, minha gente, um trecho da entrevista concedida pelo delegado-geral da Polícia Civil aqui da Bahia, André Viana, ao jornalista Jefferson Beltrão. Ainda aqui na Bahia, vamos falar agora sobre 20 trabalhadores que foram resgatados em situação análoga à escravidão nas cidades de Casa Nova e Santo Sé, no norte da Bahia. Os resgates foram feitos entre 30 de junho e 8 de julho, mas as informações só foram divulgadas nesta terça-feira, dia 13, pela Auditoria Fiscal do Trabalho, AFT, vinculada à Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o CIT, as vítimas trabalhavam em obras públicas de pavimentação e estavam alojadas em locais insalubres. Em Casa Nova, onde 13 foram resgatados, os funcionários recebiam apenas o valor de R$ 13,50 por dia para se alimentarem. Gente, a população soteropolitana não tem mais obrigação de passar por conferência de produtos e notas fiscais após o pagamento nos caixas de estabelecimentos comerciais. A Lei nº 10.005 de 2026 institui que supermercados, atacadistas e demais varejistas estão proibidos de reter ou submeter os consumidores à checagem de sacolas e carrinhos para garantir agilidade e evitar constrangimentos. Já em vigor na capital baiana, a nova regra tem punições rigorosas para o comércio que a descumprir. O estabelecimento que insistir na prática estará sujeito às sanções administrativas previstas no artigo 55 a 60 do Código de Defesa do Consumidor. Isso inclui desde multas até suspensão de atividades. O Ministério Público da Bahia, meu gente, tentou impedir que o responsável por uma chacina no Morumbi Shopping em 1999 deixasse o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Salvador por considerar que ele ainda representava risco não apenas para a sociedade, mas também para a família dele. Documentos localizados pelo Globo no processo de execução penal do ex-estudante de Medicina Matheus da Costa Meira, de 51 anos, mostram que, a princípio, nem os pais do assassino queriam acolhê-lo em casa após sua soltura, ocorrida em 2024. Em São Paulo, Matheus recebeu uma sentença inicial de 120 anos de prisão por planejar executar uma chacina no cinema do Morumbi Shopping, em 1999. Sua ação resultou na morte de 3 pessoas e deixou outras 9 feridas. Em 2004, ele foi transferido da penitenciária de Tremembé para cumprir pena na Bahia, onde moram seus pais. No ano seguinte, na penitenciária Lemos Brito, em Salvador, ele tentou matar um companheiro de cela com um golpe de tesoura na cabeça. Submetido a um novo julgamento no Tribunal de Justiça da Bahia, Matheus foi considerado inimputável em razão de transtorno mental e absolvido impropriamente. Isso quer dizer que o réu não teria capacidade de discernir o que é certo e errado. Em 2010, ele passou a cumprir medidas de segurança em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Em 2024, foi desinternado, também com uma anuência da Justiça da Bahia, e voltou para casa. Entre os principais argumentos apresentados pelo Ministério Público da Bahia para impedir que Matheus voltasse a conviver em liberdade, estava a inexistência de exame pericial capaz de comprovar a cessação de sua periculosidade e a ausência de um estudo social que demonstrasse a capacidade dos pais idosos de supervisioná-lo e a falta de um plano de prevenção de riscos para proteger o próprio paciente, seus familiares e a sociedade. Para os promotores, também eram necessárias novas avaliações sobre a condição psíquica de Matheus e sua capacidade de lidar com as frustrações da vida cotidiana antes de qualquer desinternação. O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, anunciou afastamento temporário para férias da Secretaria do Governo do Estado. Titular da Secult desde janeiro de 2023, Bruno Monteiro iniciou férias no último sábado, dia 11, sendo substituído por Nadjane Estrela Soares. Segundo informações obtidas por um portal de notícias da Bahia, as férias de Bruno neste período serão para assumir algumas funções na comunicação da campanha do governador Jânio Rodrigues, que tenta a reeleição na disputa eleitoral de 2026. As obras de recuperação do trecho da BR-324, onde uma cratera se abriu na última semana, seguem em andamento nesta segunda-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as faixas da esquerda permanecem interditadas nos dois sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 604 em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Apesar da restrição, o tráfego ocorre pelas faixas da direita, liberadas, e segundo a PRF, o fluxo de veículos é considerado normal, sem registro de congestionamentos ou lentidão no local. Minha gente, Lençóis, principal portal de entrada da Chapada Diamantina, foi escolhida para representar a Bahia e todo o Nordeste na edição 2026 do Best Tourism Village, premiação da ONU Turismo, que reconhece comunidades rurais que se destacam pelo desenvolvimento sustentável, preservação cultural e valorização do patrimônio natural. A cidade está entre os 7 destinos brasileiros selecionados para disputar o selo internacional, considerado um dos mais importantes reconhecimentos mundiais voltados ao turismo sustentável. O resultado será divulgado em dezembro, durante a cerimônia em Buenos Aires, na Argentina. Minha gente, esse foi o nosso quadro Bahia em Foco. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso giro pelo Congresso. Não sai daí.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online? Há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, 2 fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7 horas e 41 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos iniciar agora o nosso quadro diário, Giro pelo Congresso, trazendo as notícias da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Roda a vinheta.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, iniciamos o nosso giro pelo Congresso de hoje com uma proposta que institui política nacional para acompanhar tecnologias criadas pela sociedade. Avança na Câmara a proposta que institui uma política nesse sentido. A repórter Mônica Tati tem os detalhes, vamos ouvir.
Proposta em análise na Câmara institui a Política Nacional de Tecnologia Social. O projeto, apresentado pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, define a tecnologia social como um conjunto de processos coletivos, colaborativos e interdisciplinares que priorizam a inovação tecnológica voltada à democratização do desenvolvimento. Jandira Fegali fala sobre a importância de criar uma política para o setor, aproveitando a criatividade da sociedade.
Por exemplo, nas comunidades, nas favelas, em todo canto, período da enchente semiárido, que tecnologia o povo usa para dar suas soluções. A moeda complementar foi uma solução popular que começou no Ceará e muitas outras soluções, inclusive medicinais, né, de terapias, são dados pela sociedade. Então, a tecnologia social é aquela que vem inovado pelo povo e que precisa tá regulamentado em lei para que seja valorizada, reconhecida, fomentada e que a gente consiga, inclusive, dar a propriedade intelectual, que para eles é coletiva, para que essa inovação seja, de fato, respeitada.
As iniciativas previstas na proposta incluem áreas como água, alimentação, educação, energia, habitação, saúde, meio ambiente, inclusão digital e de assistência para pessoas com deficiência. A proposta prevê a prioridade na análise de pedidos de patente ou de registro dessas tecnologias no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A titularidade dos direitos de invenção será decidida nos próprios contratos de fomento, garantindo que as comunidades que ajudaram a criar a solução também participem dos benefícios. Também estão previstos mecanismos que permitem que estados e municípios possam aderir às ações e que recebam apoio técnico do governo federal. A deputada Jandira Fegali explica que a construção do projeto envolveu vários setores da sociedade e governamentais.
Fizemos uma construção com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e com os movimentos que representam essas várias tecnologias que surgiram no mundo, inclusive com alguns bancos de fomento, como o Banco do Brasil, como a Embrapa, Caixa Econômica, também participaram dessa construção. E, finalmente, a gente aprovou um projeto que identifica esse conjunto de contribuições, essa comunhão de contribuições que nós fizemos aqui na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação.
O texto aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara retirou o repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Política, mas manteve a possibilidade de apoio através de dotações orçamentárias e por instrumentos de fomento já existentes. O projeto que institui a Política Nacional de Tecnologia Social ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. E se for aprovado, pode seguir direto para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Muito obrigado, Mônica Tati, pelas informações. Minha gente, vamos seguir o nosso giro pelo Congresso, ainda na Câmara dos Deputados. Programa de incentivo à exportação da moda brasileira sustentável foi aprovado pela primeira comissão na Câmara. A repórter Maria Neves tem mais detalhes da proposta. Vamos ouvir.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o programa Moda Brasileira no Mundo. A proposta prevê ações governamentais integradas para adaptar a indústria da moda às novas exigências sociais e ambientais dos principais importadores de produtos brasileiros. O texto também prevê medidas para promover as marcas nacionais no mercado externo. Dentre as ações propostas estão, por exemplo, a realização de campanhas internacionais de promoção da moda nacional, participação em feiras e eventos, assim como a criação de selos e ações coordenadas de comunicação internacional. A proposta sugere ainda parcerias com plataformas internacionais de moda sustentável e de moda indígena. A inclusão da moda produzida por indígenas e povos tradicionais, assim como da utilização de conhecimentos e técnicas dessas populações no texto, foi proposta pela relatora, deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro. A parlamentar argumenta que o sucesso de inúmeros estilistas indígenas atesta a habilidade dos povos tradicionais para a moda contemporânea. Apesar disso, sustenta que, ao que parece, a indústria ignora os saberes ancestrais em aspectos como técnicas têxteis, fibras naturais e tingimentos. De acordo com Célia Chacriabá, apenas 2% dos 1,5 milhão de indígenas que vivem no país atuam na indústria criativa.
Estilista como Veena Ticuna, Patrícia Camaiurá, Dai Molina, que demonstra que moda indígena já ocupa espaço em destaque no Brasil e no exterior. Assim também como Cildo Rick, que veste grandes artistas, assim como Anitta, assim como Marina Sena, mulheres Awanawá, mulheres Axaninca, mulheres Machacali, Chacriabá, Ludmila Pataxó, Daru e, sobretudo, a experiência que tive a oportunidade de conhecer, que são mulheres quilombola. Porque sabemos que a única ferramenta que mais impulsiona para que as mulheres saiam da situação da zona de violência se chama autonomia financeira.
Célia Chacriabá explica que o projeto nasceu da necessidade de que a indústria da moda brasileira se adapte às exigências de importadores, principalmente da União Europeia, que, de acordo com ela, é o maior comprador de produtos nacionais.
Tá aí, minha gente, muito obrigado, Maria Neves, pelas informações. Continuando aqui na Câmara dos Deputados, outra pauta importante foi tratada, a comissão aí que aprova proposta que cria política para reintegração de brasileiros deportados ou repatriados. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Rádio Câmara de Brasília, vamos ouvir.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a política Reintegra Brasil. O objetivo é apoiar a reinserção social e profissional de brasileiros que retornam ao país após repatriação ou deportação. Em 2025, 3.924 brasileiros foram deportados pelos Estados Unidos e outros 3.050 tiveram que sair da União Europeia. A deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, relatora do texto, destacou que esses brasileiros chegam ao país com dificuldades econômicas, mas também com outros problemas.
Existe um outro pormenor também, que na sua maioria eles retornam ao Brasil, inclusive indocumentados, com seus documentos expirados, com dificuldades de acessar o poder público, inclusive em relação à saúde. E aí a política ela vem trazendo exatamente esse bojo para acolher e reintegrar esses brasileiros.
Entre as medidas previstas está a criação de unidades de recepção nos pontos de entrada no país, com encaminhamento para abrigos temporários ou auxílio para transporte até o município de origem. Também deverá ser ofertado atendimento psicológico e assistência social, além da criação de espaços de convivência para mães e filhos e apoio para a localização de parentes no Brasil. O texto ainda concede atendimento prioritário no Cadastro Único para Programas Sociais e prioridade no acesso ao Bolsa Família e ao benefício de prestação continuada. Outras ações estão relacionadas à empregabilidade das pessoas e à proteção de bens adquiridos no exterior. A proposta que cria uma política de acolhimento de deportados e repatriados será analisada agora pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Munhato.
Muito obrigado, Silvio Munhato, pelas informações. Minha gente, vamos sair agora da Câmara dos Deputados e dar um pulo no Senado Federal, onde o plenário pode votar essa semana a proposta de emenda à Constituição que estabelece o direito à aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e para agentes de combate às endemias. Outro projeto em pauta permite que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal recebe emendas parlamentares destinadas a ações e serviços públicos de saúde. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Pedro Pince. Vamos ouvir.
O plenário pode votar esta semana a proposta de emenda à Constituição que estabelece o direito à aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Pelo texto, que tem a análise prevista para terça-feira, esses profissionais poderão se aposentar aos 57 anos de idade, no caso das mulheres, e aos 60 anos, no caso dos homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou a atuação dos agentes na pandemia de Covid-19.
Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Sem contar o trabalho dioturno que os agentes fazem, a saúde preventiva nas famílias, as visitas às casas dioturnas, né, na zona rural, na zona urbana, nos rincões do Brasil, no combate a endemias como a cólera, como a dengue, que assolam as famílias brasileiras.
Ainda estão na pauta mais três projetos, o que é o... em cidades da Zona da Mata de Minas Gerais e subsidiar parte do preço do diesel impactado pela guerra no Oriente Médio, fecham as votações de terça-feira. Na quarta-feira, os senadores podem analisar pelo menos quatro propostas. Uma delas permite que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal receba emendas parlamentares destinadas a ações e serviços públicos de saúde. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, afirmou que não haverá uma disputa pelo orçamento do Sistema Único de Saúde.
Ele não retira nenhum recurso do SUS e nem do SAMU. Apenas reconhece para fins de financiamento uma atividade que os bombeiros já exercem há décadas. Não transfere recursos da saúde para a segurança pública, apenas permite financiar os serviços de saúde que os bombeiros já prestam gratuitamente todos os dias, salvando vidas em todo o Brasil.
Os senadores podem votar ainda a prorrogação do prazo para aplicações de recursos do FGTS em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e o aumento das penas para lesão, homicídio e outros crimes praticados contra profissionais da saúde e da educação no exercício de suas funções. Na pauta de quinta-feira está o projeto que criminaliza o registro ou a divulgação não autorizada de imagens que identifiquem vítimas de crimes ou acidentes, bem como de cadáveres. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Ainda no Senado Federal, as comissões do Senado têm agenda intensa na última semana antes do recesso parlamentar, previsto pela Constituição para acontecer de 18 a 31 de julho. Na terça-feira, dia 14, está entre os destaques o projeto que dá porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência na Comissão de Segurança Pública. Na quarta-feira, dia 15, uma sugestão de uso do fundo eleitoral para combate a calamidades pode virar projeto de lei na Comissão de Direitos Humanos. Vamos ouvir.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública analisa em votação final, antes de o texto seguir para a Câmara dos Deputados, um projeto que autoriza porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência. Na quarta-feira, o uso de recursos do Fundo Eleitoral para combate a calamidades está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. É uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania que pode virar projeto de lei. Ainda na quarta, em votação final, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar estabilidade provisória para gestantes em trabalho intermitente, temporário ou por prazo determinado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já foi relator substituto desse projeto.
De fato, o trabalho intermitente é um problemão. Eu conheço muitos colegas trabalhadores que dependem do trabalho intermitente. Ele ganha por hora trabalhada. E, consequentemente, ele é chamado quanto o empregador precisa dele. E alguém vai me garantir que ele está pagando fundo de garantia, né? Que está pagando todos os direitos? Claro que não.
Outro projeto que pode ser votado pela Comissão de Direitos Humanos na quarta-feira aumenta a pena para crime de estelionato amoroso. É quando alguém usa um relacionamento para aplicar golpes emocionais, enganando, manipulando e causando prejuízos financeiros. Da Rádio Senado, Márcio Maturana.
Muito obrigado, Maturana, pelas informações. Mas, gente, ainda no Senado Federal, as comissões do Senado, aí, além de ter esse trabalho aí, antes do recesso parlamentar, também irá versar aí sobre um debate de valorização dos conselhos tutelares no contexto do ECA Digital. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Douglas Castilho.
A Comissão de Assuntos Sociais realizou audiência pública nesta segunda-feira com o objetivo de debater a valorização dos conselheiros tutelares e os novos desafios impostos pelo ECA Digital. Entidades representativas do setor, autoridades do governo e especialistas apresentaram os principais desafios para a defesa da criança e do adolescente e sugeriram propostas para superá-los. A autora do requerimento do debate, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que os conselhos tutelares são a principal porta de entrada do sistema de garantia de direitos e a sua centralidade para a superação dos desafios apresentados na era digital.
Chamado ECA Digital, inaugura diretrizes importantes para a prevenção de riscos, a responsabilização e a promoção de direitos no ambiente digital. Entretanto, a efetividade dessa legislação depende diretamente da capacidade operacional do sistema de garantia de direitos e, em especial, dos conselhos tutelares.
A juíza titular da primeira vara de infância e da juventude do Distrito Federal, Rejane Suxberger, relembrou que na rede de proteção à infância, os conselheiros e conselheiras desempenham um papel que muitas vezes poderia ser exercido já pelos pais.
Na nossa época de infância, o perigo dos nossos pais era que nós não falássemos com os desconhecidos, porque nós éramos criados praticamente na rua. Você era proibido de falar com um desconhecido. E hoje, muitas vezes, os pais acreditam que a criança, por estar dentro de casa, ela está protegida. Mas, na verdade, ela está numa rua com desconhecidos, desprotegidas.
O secretário nacional substituto dos direitos da criança e do adolescente, Fábio Meirelles, no entanto, explicou que, apesar da importância dos conselhos tutelares no cumprimento do ECA digital, é necessário articulação para que cada instituição cumpra suas funções.